Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, a todos aqui presentes e também aos irmãos, às irmãs e aos amigos, às amigas que nos ouvem em qualquer tempo e lugar pelas mídias sociais do nosso Ministério Cinco Solas. É com muita alegria que nós estamos aqui, com temor e tremor no coração, para continuar realizando a exposição do Santo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos. Hoje a porção que nós iremos expor aos irmãos, com a graça de Deus, se encontra no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 5, versículos 1 a 14. Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 14. E eu peço aos irmãos e a todos que nos ouvem, que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 5. Vamos ler do versículos 1 ao 14. Assim diz a palavra de Deus. A cura do endemoninhado Gerazeno. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, misericordioso, bondoso, detentor de toda a sabedoria, de todo o poder para condenar o homem e para salvá-lo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Nós te louvamos e te adoramos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te imploramos, Senhor, se faz presente agora no ensino da tua palavra. Senhor Deus, em especial, eu peço misericórdia a mim, que sou tão pequeno, tão falho, tão pequenininho, Senhor. Tem misericórdia dos meus erros, das minhas faltas, das minhas falhas, da minha falta de compreensão. Tem misericórdia, Senhor, e abre a minha mente. Usa os meus lábios para que a Tua palavra, Senhor, prevaleça e não a minha. Para que a Tua vontade, Senhor, seja exposta ao Teu povo de forma simples, de forma inteligível, de forma poderosa, de forma autoritativa. Que todo o subjetivismo que está no meu coração possa ser colocado de lado e que reste apenas a lídima pura, brilhante, perfeita, simples e direta palavra de Deus, para que no coração do crente possa, Senhor, gerar alimento, possa, Senhor, dar força espiritual, ensino, enfim, Senhor, santidade, que corrobore para a sua vida de piedade. E para que no coração daquele que não te conhece, possa gerar arrependimento para perdão de pecados e salvação. É que eu te imploro, que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Amados, o texto de hoje, base Marcos 5:1-14, também foi relatado por Mateus e por Lucas, em passagens paralelas a esta, narrando os mesmos fatos, só que sob diferentes óticas. E são esses textos paralelos que eu convido os irmãos a lerem comigo também. Vamos ler como Mateus narra esses mesmos fatos. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículos 28-33. Mateus capítulo 8, versículos 28-33. Diz assim: a cura de dois endemoninhados gadarenos. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E estes gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoninhados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Vamos ao mesmo relato, só que agora em Lucas. Lucas capítulo 8 também. Lucas capítulo 8, versículos 26-34. Lucas narra assim: a cura do endemoninhado gerazeno. Então rumaram para a terra dos gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se, despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, esses são os relatos paralelos da porção do texto base que nós iremos expor hoje aos irmãos. Portanto, hoje nós falaremos sobre a autoridade e o poder de Cristo ao expormos com a graça de Deus a presente porção das Escrituras Santas que estão na perícope compreendida em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 14. Então, o tema da minha exposição de hoje para os irmãos é a autoridade e o poder de Cristo. Meus irmãos, a confissão belga, que foi o primeiro dos padrões doutrinários da Igreja Reformada na Holanda, cujo principal autor desta confissão foi Guido de Bres, que foi um pregador reformado e um mártir da Igreja, foi elaborada em 1561, no início da Reforma Protestante. Eu gostaria de ler o artigo 10º deste documento reformado, que nos explicará quem é Jesus Cristo. Ora, se o tema do meu sermão hoje, com relação ao texto base, Marcos 5 a 14, é a autoridade e o poder de Cristo, primeiramente é importante que nós saibamos quem é Jesus Cristo. E o artigo 10º da Confissão Belga de 1561, documento escrito, como eu disse, por Guido de Bres, um pregador reformado e mártir cristão, irá nos ajudar a compreender melhor o tema de hoje. Então, eu vou ler para os irmãos a Confissão Belga, em seu artigo 10º. Diz assim: de início, Jesus Cristo é Deus. Cremos que Jesus Cristo, segundo sua natureza divina, é o único Filho de Deus, gerado desde a eternidade. Ele não foi feito nem criado, pois assim seria uma criatura, mas é de igual substância do Pai, co-eterno. Abre aspas, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, fecha aspas, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3, igual a ele em tudo. Ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu nossa natureza, mas desde a eternidade. Como os seguintes testemunhos nos ensinam, ao serem comparados uns aos outros. Moisés diz que Deus criou o mundo, e o apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo que ele chama de Deus. O apóstolo diz que Deus fez o universo por seu Filho e também que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Segue-se necessariamente que aquele que é chamado de Deus, o Verbo, o Filho e Jesus Cristo, já existia quando todas as coisas foram criadas por ele. O profeta Miqueias, referindo-se ao Messias, diz, abre aspas, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, fecha aspas, Miqueias 5:2. A carta aos Hebreus testemunha que ele, abre aspas, não teve princípio de dias nem fim de existência, fecha aspas, Hebreus 7:3. Assim, ele é o verdadeiro e eterno Deus, o Todo-Poderoso, a quem invocamos, adoramos e servimos. E logo em seguida, existe uma série de referências bíblicas que os irmãos podem ler ao observarem, ao adquirirem a confissão belga. Então, amados irmãos, nós podemos observar, portanto, que enquanto estivermos expondo essa passagem das Escrituras Santas, a passagem do dia de hoje que nós estamos lendo, Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 14, não tire de sua mente a verdade inequívoca de que Jesus Cristo é Deus. Esta é a mais importante base para que você possa compreender adequadamente não só esta porção das Escrituras, mas todas as Escrituras Sagradas, de Gênesis e Apocalipse. Não tire da sua mente o fato de que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho amado de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sendo Deus, ele possui autoridade e poder de Deus. Autoridade e poder que somente Deus possui. E não nos esqueçamos, meus irmãos, que o Senhor Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, nós cremos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo apenas um Deus, possuindo apenas uma natureza divina. Mas cremos que esta natureza única, divina, de Deus, por isso, sendo monoteístas, nós acreditamos também que existem três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, de acordo com a natureza, existe apenas um Deus. Porque apenas a natureza divina pertence apenas a um único ser, a Deus. Somente Deus é divino. Mas quanto à personalidade, nós temos três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tirando isso de mente, ou seja, de que Jesus Cristo é Deus, fica bem mais fácil nós expormos os fatos que acabamos de ler, não só no nosso texto base, que se encontra em Marcos 1,14, como também nos textos paralelos que nós lemos em Mateus 8, 28 a 23 e em Lucas 8, 26 a 34. Meus amados, como eu sempre faço nos sermões que o Senhor permite que eu prepare, eu gosto de mostrar aos irmãos um pano de fundo dos fatos em questão, o cenário. Que está detrás de tudo o que está acontecendo. Amados, Jesus havia pregado anteriormente na margem oeste do Mar da Galileia. Ele tinha acabado de pregar as chamadas parábolas do reino a uma grande multidão de judeus à beira-mar. E essas parábolas do reino, nós estudamos uma a uma nos sermões passados. Então, caso o irmão queira escutar novamente, é só verificar os nossos sermões passados, que estarão lá, as parábolas do reino, uma a uma, expostas com a graça de Deus. Então, Jesus ele havia pregado há pouco tempo, na margem oeste do Mar da Galileia, essas chamadas parábolas do reino, para uma grande multidão de judeus na beira do Mar da Galileia. Em seguida, Jesus ele atravessou em um barco o Mar da Galileia em direção à margem leste deste lago. Porque nós sabemos que é um lago, mas pela sua grande extensão naquele local, ele é conhecido como Mar da Galileia. Então Jesus ele sai da margem oeste do Mar da Galileia, onde ele prega nesta margem oeste do Mar da Galileia as parábolas do reino, pega um barco e vai para a margem oeste, para a margem leste, quer dizer, da Galileia, para o lado oriental. Ele estava no lado ocidental da Galileia e foi para o lado oriental do lago da Galileia. E nós vimos também que nesta viagem de oeste a leste no Mar da Galileia, houve uma terrível tempestade. E nesta tempestade, nós aprendemos que o seu poder e autoridade sobre a natureza, acalmando os ventos e o mar, foi estrondosamente expostas aos seus discípulos. Recordem-se comigo, o Senhor Jesus estava naquele mar e aquela tempestade se levanta a ponto de levar a pique aquela pequena embarcação e os discípulos desesperados, e o desespero deles denota ser uma tempestade que eles nunca viram anteriormente, pois eram a maioria pescadores experientes, inclusive naquela região. Eles se desesperaram tanto que foram acordar o Senhor Jesus perguntando: não te importas que morramos? Como que, olha, nós estamos aqui morrendo e o senhor vai ficar dormindo aí? E como eu disse no sermão passado, eles objetivaram acordar o homem, mas quem despertou foi Deus. E o Senhor Jesus, diante daquele cenário catastrófico, sim, catastrófico porque a natureza estava em revolta, o vento soprava fortemente com uma tempestade terrível e as ondas batiam naquele barco a ponto de certamente levá-lo ao naufrágio, e os seus próprios discípulos estavam desesperados. O Senhor Jesus pôde ver ali uma revolta completa dos homens pela sua incredulidade e da natureza para com Deus por conta do pecado. Mas ali estava aquele cuja voz dá ordem aos mares, às montanhas, aos planetas, estrelas. Aquele que trouxe à existência tudo do nada, simplesmente com a sua palavra. E ele acalma os mares, acalma os ventos, a ponto de seus discípulos o olharem e questionarem: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Agora, o Senhor Jesus Cristo está em terra pagã, à margem leste do Mar da Galileia. A viagem terminou. Em específico, ele está na terra dos Gerazenos, na região de Gerasa, ou na terra de Gadara, ambas pertencentes às 10 cidades-estados gregas independentes, conhecidas como Decápolis. Então, o pano de fundo é esse. O Senhor Jesus havia acabado de pregar as parábolas do reino, fez a viagem pelo Mar da Galileia para outra margem do rio, especificamente para a margem leste, e adentrou na terra dos Gerazenos. E o que nós aprendemos é que esta terra pertencia à região conhecida como Decápolis. Era uma região totalmente gentil, uma região pagã, uma região dominada pela impiedade e pelo paganismo dos povos gregos helênicos. Então o Senhor Jesus está ali. E Marcos começa a nos narrar o que acabamos de ler, os fatos. Primeiramente, ao desembarcar em Decápolis, note que dos sepulcros surgiram dois homens. Vocês viram que Marcos fala de um homem, né? Mas Mateus fala de dois homens. É natural isso, porque cada um observador tem uma forma de narrar aquilo que presenciou. Mas então, como nós sabemos, lendo todos os evangelhos, que foram dois homens, nós temos certeza que ao desembarcar em Decápolis, dos sepulcros surgiram dois homens, conforme Mateus capítulo 8, versículo 28, possuídos por demônios. Então haviam dois homens ali, logo que o Senhor Jesus desembarca na região dos Gerazenos, na margem leste do Mar da Galileia, e dois homens completamente endemoninhados surgiram diante de Jesus e dos discípulos. Esses homens endemoninhados possuíam extrema força física e eram muito violentos. E os evangelistas dizem e fazem questão de frisar a sua força extra-humana, ou seja, não natural, nos dizendo que nem cadeias e grilhões lhes resistiam. Então imaginem, nem correntes de ferro resistiam à força não natural, diabólica, desses homens. Os evangelistas nos dizem também que esses homens viviam desesperados, gritando, clamando pelos sepulcros e pelos montes e ferindo-se com pedras. No koinê, essa expressão ferindo-se com pedras dá a entender que eles se cortavam todinho com pedras ao ponto de despedaçarem as suas carnes com as pedras. Então, esse era o estado lamentável desses homens completamente endemoninhados. Ao mesmo tempo que os demônios desentregavam uma força sobrenatural ao ponto de quebrar grilhões e cadeias, havia o outro lado. Os demônios também lhe davam a violência, a maldade para com as pessoas que se chegassem para se aproximar desses homens, como também fazia, esses demônios faziam com que esses homens se maltratassem a si mesmos, andando nus, sujos, não tomavam banho, não faziam higiene alguma, moravam em sepulcros, no meio de mortos, de defuntos, corpos apodrecidos, e ainda mais, se cortavam e se despedaçavam com pedras. Que vida miserável, que vida completamente aprisionada pelos demônios esses homens viviam. E não podemos nos esquecer que o homem é imagem e semelhança de Deus. Observe, meus irmãos, o que o pecado, o que os demônios fazem, o que os demônios deturpam, o que o pecado desfigura, corrompe a santa imagem e semelhança de Deus no corpo dos ímpios. Os evangelistas dizem, reforçando a sua força sobre-humana, dizendo que nenhum ser humano podia dominá-los. Nenhum ser humano tinha capacidade, tinha força para poder dominar esses homens endemoninhados. Homens esses, feitos à imagem e semelhança de Deus, reduzidos a bestas humanas, reduzidos à condição de moradores de sepulcros, reduzidos à condição de vizinhos de corpos em decomposição, que se despedaçavam e se cortavam com pedras, ainda que possuindo força sobre-humana, ainda que nenhum homem pudesse dominá-los, ainda que até as cadeias e os grilhões de ferro eles despedaçassem, eram homens escravos dos demônios. Eram homens em desgraça. Mas ainda assim, eram criaturas de Deus. E eram homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Ao verem Jesus Cristo, a Bíblia conta que esses homens correram e adoraram a Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que neste momento, quando aqueles homens viram Jesus Cristo, eles tiveram um súbito de capacidade de compreenderem que ali estava o Messias, que os demônios não conseguiram de todo retirar a inteligência e a graça de Deus àqueles homens, porque eles correram para Cristo. E Marcos diz que eles o adoraram antes de qualquer coisa. Então, alguns escritores, alguns teólogos eruditos da palavra de Deus, dizem que esses homens tiveram um repente de arrependimento e correram para Cristo. Alguns outros dizem que meramente foram os demônios levando aqueles corpos, aquelas bestas humanas, para ou machucarem a Jesus Cristo, ou se renderem aos pés de Jesus Cristo. Mas o fato é que eles correram para Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eles adoraram. E adorar, entenda, que eles reconheceram que Jesus Cristo é Deus. Sim, meus irmãos, os demônios sabem quem é Deus. e os demônios tremem e temem diante dele. Tiago diz isso. Crês tu que Deus existe? Tens fé que Deus existe? Os demônios também têm essa fé. E eles temem e tremem, porque sabem que Deus existe. Então, essa adoração dos demônios não é uma adoração no sentido de querer fazer a vontade de Deus. É uma adoração de reconhecer que Deus é Deus. Os demônios reconhecem que Deus é Deus. Os demônios sabem que eles serão terminantemente, no fim dos tempos, castigados por Deus. Os demônios sabem disso. E eles temem e eles tremem diante do Senhor Deus. Os demônios não queriam ser mandados ao inferno. Eles sabiam que o Messias possui essa autoridade. Então, quando Jesus chegou ali, eles sabiam, ali está o Messias, ali está o Deus vivo, ali está aquele que vai esmagar a nossa cabeça, vai esmagar o nosso líder, que é Satanás, e vai nos lançar no lago de fogo e de enxofre e vai nos mandar para o inferno. Então, os demônios sabem que Cristo tem essa autoridade, porque sabem que Cristo é Deus. Então, os demônios, eles estavam temendo, eles não queriam ser mandados para o inferno. Então, eles correm para Cristo, nesta intenção de não serem mandados para o inferno. Então, esses mesmos demônios, após Cristo ter dito, sai desse homem, porque Jesus falou, a primeira coisa, você repara que Jesus não fica batendo papo com o diabo. A primeira coisa que Jesus manda esse demônio fazer é, sai desse homem. Jesus quer libertar esse homem. Jesus quer libertar essa imagem, semelhança de Deus que está tão carcomida, tão desfigurada pelo pecado e pela violência desses demônios para com esses homens. Então, esses demônios, após Cristo ter dito, sai desse homem, eles suplicaram para não serem mandados ao inferno. Eles não queriam ser atormentados, porque eles sabem que lá no inferno, como muitas pessoas erroneamente pensam hoje em dia, que o inferno é o local da festa do diabo e dos demônios, dos espíritos imundos, não. O inferno é o local de punição, onde não só os ímpios, não arrependidos, não eleitos, irão sofrer punição eterna, como também os demônios e Satanás irão sofrer punição. Ora, quando o Senhor Jesus diz, sai deste homem, e os demônios suplicam para não serem mandados para o inferno, para não serem mandados para o abismo, como diz lá em Lucas, o Senhor pergunta, qual é o teu nome? Repare que o Senhor Jesus, ele não conversa com demônios, nem com Satanás. Ele já chega expulsando, sai desse homem. Foram os demônios que suplicaram a ele, olha, não nos mande sair deste país. Lá em Lucas diz, não nos mande para o abismo. Então, o que nós entendemos é que eles não queriam sair daquele corpo, porque eles estavam com medo que Cristo, que é Deus, os mandasse para o inferno. Então, só depois disso, é que Jesus pergunta, qual é o teu nome? E os demônios respondem, legião, pois eles eram muitos. E se você, como eu, tem curiosidade para saber o quanto significa muitos, este termo legião foi usado no grego koinê, em comparação ao termo legião que os romanos utilizavam para designar um grupamento de 6 mil soldados romanos, totalmente treinados, profissionais, com a sua espada, seu escudo, seu capacete e sua armadura. 6 mil homens é uma legião romana. Então, nós imaginamos que no corpo desses homens endemoniados haviam o quê? 6 mil demônios destruindo esses homens, corrompendo esses homens, violentando esses homens, rasgando a carne desses homens, despedaçando a vida desses homens atormentados. 6 mil demônios. Note, meus irmãos, que esses demônios estão à completa mercê de Cristo. Eles estão completamente dominados, sendo obrigados a adorá-lo, sendo obrigados a responder sua pergunta, sendo obrigados a adorar a Cristo, sendo obrigados a responder sua pergunta, sendo obrigados a reconhecerem a divindade de Cristo. Enfim, esses demônios estão debaixo dos pés do Senhor. Não fique pensando, meus amados irmãos, que esses demônios estão fazendo frente a Jesus. Não estão. Eles estão completamente dominados por Cristo. Eles foram obrigados não só a adorar a Cristo, como também a responder à pergunta de Cristo: qual é o teu nome? Bem como obrigados a reconhecer a divindade de Cristo, porque eles clamam: tu és Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Enfim, meus amados irmãos, estes espíritos imundos, essa legião de 6 mil espíritos imundos, diante daquele que fez os céus e a terra, não são nada. Estavam debaixo dos pés do Messias. Perceba que esses espíritos imundos, esses demônios, eles rogaram encarecidamente. Eu vou abrir aspas aqui. Rogaram encarecidamente, que é o texto que Marcos fala. Ou seja, imploraram, suplicaram encarecidamente para Jesus Cristo, para que eles não fossem mandados ao inferno, ou seja, fora do país. Lucas explica melhor, fala que não queria ir para o abismo, que é o fora do país, que é o inferno que nós sabemos. Então, eles suplicaram para Jesus Cristo: não nos mande para o inferno antes do tempo. Por quê, meus irmãos? Presta atenção. Nós sabemos que os demônios e Satanás não têm mais acesso aos céus. Jesus, quando ascendeu nessa glorificação, eles estão aprisionados aqui na terra. Mas eles não estão no inferno ainda. Percebam que no inferno não há ainda os demônios ali. Ah, irmão Eduardo, então quem está no inferno agora? Os ímpios, não convertidos. Aquela pessoa que não se submeteu a Cristo, que viveu uma vida sem Cristo, quando morre, o seu corpo volta ao pó e a sua alma vai para o inferno, que é um local espiritual. A sua alma ficará lá no inferno, em grande sofrimento, aguardando a ressurreição do seu corpo, quando o Senhor Jesus vier a segunda vez aqui para a terra. Aí, essa alma que está no inferno, o Senhor Jesus vai fazer com que o corpo dele ressuscite, e essa alma ímpia vai se unir com o corpo. Aí sim, o Senhor Jesus lançará esse ímpio, não convertido, corpo e alma que já estava no inferno, mas agora ele, corpo e alma, será lançado no lago de fogo e de enxofre. onde ele será queimado e queimado e queimado e queimado por toda a eternidade, juntamente com os demônios. Então reparem que os demônios, hoje eles estão aprisionados, mas é aqui na Terra. Eles podem circular aqui na Terra à vontade. Eles não estão nem no inferno, nem no céu. Eles estão aqui na Terra, fazendo as maldades dele, sabendo que pouco tempo lhes resta. Então esses demônios que estavam lá, clamaram para Cristo: olha, nós sabemos o nosso destino, que nós vamos para o lago de fogo e enxofre. Nós sabemos, mas não é chegado o nosso tempo ainda. Então, permite que nós não sejamos jogados no inferno antes do tempo. Foram o que eles suplicaram a Cristo. Volto a dizer, reparem que esses demônios, apesar de serem 6 mil nesses homens, estão à completa mercê de Cristo. Dominados. Eles rogam encarecidamente para não serem mandados para o inferno antes do tempo, mas que tivesse a permissão divina para irem para o corpo dos porcos. Que havia uma manada ali por perto no monte, havia uma manada. E nós sabemos que eram 2 mil porcos. 2 mil porcos para 6 mil demônios. E Jesus permitiu. Jesus permitiu que esses demônios fossem para a manada de porcos. E aí, meus irmãos, eu me perguntei uma coisa: por que que Jesus permitiu isso? Você já se perguntou por que que Jesus permitiu que esses demônios fossem a manada dos porcos? Eu, com a graça de Deus, descobri 3 motivos que me levam a crer o porquê que Jesus permitiu que isso acontecesse. Primeiro, foi para libertar aqueles homens possessos. Então, o Senhor Jesus ia libertar aqueles homens possessos. Ali estavam seres humanos, como eu, como você, criaturas de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, o Senhor Jesus queria libertar aqueles homens. O segundo motivo foi para punir aqueles demônios. Porque, veja, é muito mais prazeroso, vamos dizer assim, para um demônio estar no corpo do ser humano do que no corpo do animal. No corpo de um ser humano, esse demônio, ele pode fazer com que este ser humano pratique diversos pecados contra Deus. Que esse ser humano afronte, ofenda a Deus. Como os demônios não podem fazer nada contra Deus, eles fazem contra o ser humano, que é a imagem de Deus. Então é mais prazeroso para os demônios estarem no corpo de um ser humano, o maltratando, o retalhando, o cortando, o violentando, e ao mesmo tempo fazendo com que esses homens pecassem contra Deus, ficassem no meio dos sepulcros de forma imunda, fossem violentos, fossem bandidos, quebrando todos os mandamentos de Deus. Era muito mais isso, dá prazer para esses demônios, a maldade. A maldade dá prazer para os demônios. Eles têm prazer quando nos fazem pecar, quando se usa drogas, quando se embriaga, quando se maltrata o corpo, quando se mente, quando se rouba. Você está dando prazer para demônios. Então Jesus puniu aqueles demônios, retirando esse prazer deles e permitindo que eles fossem para os porcos. Porque o porco, coitado, é um bichinho que não tem moralidade nenhuma. O porco não é a imagem e semelhança de Deus. Então aqueles demônios não teriam tanto prazer naqueles porcos quanto teriam maltratando, maculando a imagem e semelhança de Deus, que é um ser humano. Então, o primeiro motivo foi para libertar os homens que estavam possessos. O segundo foi para punir esses demônios. E o terceiro, que eu acho mais importante de todos, o Senhor Jesus permitiu que esses demônios fossem para a manada de porcos para testemunho de seu poder e autoridade divinos. Então, o Senhor Jesus, o que é que ele fez? Ele permitiu que esses demônios fossem para a manada de porcos, principalmente para dar testemunho, esse grande milagre, para mostrar aquelas pessoas que estavam observando esses fatos, testificando assim o seu poder e a sua autoridade divinos. Eu falei no início da pregação, não perca da sua mente que Jesus Cristo é Deus. Inclusive eu li o artigo 10º lá da Confissão Belga, explicando que Jesus é Deus. Então, essa autoridade de Jesus sobre 6.000 demônios demonstra o seu poder e a sua autoridade divinos. Os demônios então entraram nos porcos e os porcos se jogaram no mar e se afogaram. 2.000 porcos receberam 6.000 demônios. E observe uma coisa, meu irmão, e você que está me ouvindo agora, nem os porcos querem se relacionar com demônios. Nem os porcos que chafurdam na lama querem se relacionar com os demônios, para vocês verem o quanto os demônios são imundos, são horríveis, são completamente contrários à beleza, à pureza, à limpeza, à santidade de Deus e do seu povo. Por fim, vendo aquela cena, os donos dos porcos, os porqueiros, fugiram. Eles olharam aquilo tudo ali, eles estavam ali naquele monte com seus 2.000 porcos ali, viram aqueles endemoniados se aproximando de Cristo, vendo Cristo submeter aqueles 6.000 demônios e mandando aqueles demônios, permitindo que eles fossem para a manada de porcos, e vendo em seguida aqueles porcos não querendo serem possuídos pelos demônios, aqueles porcos se jogaram do penhasco e se afogaram no mar, aqueles porqueiros ficaram aterrorizados e eles fugiram. E eles fugindo anunciaram o ocorrido na cidade e nos campos, Marcos diz. Os porqueiros fugiram e anunciaram o que tinha ocorrido nas cidades e nos campos. Meus amados, o poder e a autoridade de Jesus Cristo sobre a natureza, sobre os homens e sobre o mundo espiritual estava sendo anunciada também entre os gentios e pagãos de Decápolis. Observe, ainda que esses porqueiros, nós iremos saber mais à frente, eles não se converteram dos seus caminhos maus. Eles ficaram mais preocupados com o poder de Cristo, mas não viram a misericórdia de Cristo. Eles pedem, inclusive, para Cristo se retirar da cidade deles depois. Mas nada obstante a isso, eles anunciaram o poder e a autoridade de Jesus Cristo sobre a natureza, sobre os homens e sobre o mundo espiritual. O que importava era que o belíssimo nome do Messias, o que importava era que o ofício libertador de Jesus Cristo como Salvador do povo eleito já estava sendo anunciado para os judeus ali na Galileia e em Samaria e na Judeia, mas também já estava sendo anunciado para os pagãos, para os gentios que viviam em Decápolis. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Amados, dessa história, desses fatos, nós podemos tirar teologia importantíssima para o nosso crescimento espiritual. A primeira é que nós podemos observar a divindade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A divindade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, adorado por anjos desde a eternidade, adorado por homens desde a eternidade, adorado pelos demônios também, desde o início. A divindade de Jesus Cristo, Filho de Deus, soberano sobre o mundo material e soberano sobre o mundo espiritual. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno e amado de Deus, que irá esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo, Satanás, em Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, nele reside a plenitude da divindade, de modo que hoje, ao lado do Pai, nas regiões celestiais, existe um homem sentado, possuindo um corpo de carne e osso como o nosso, mas glorificado, incorruptível, semelhante a um corpo que um dia nós teremos. Mas nós podemos dizer que existe um homem Deus, sentado no trono de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Agora eu me encaminho para o final, apresentando as aplicações desses ensinos para nós. Primeiramente, para você, cristão, para você que é crente, para você que já se arrependeu de seus pecados e entregou sua vida única e exclusivamente a Cristo Jesus. Meu irmão, você serve ao Deus da Bíblia. Minha irmã, você serve a um Deus Todo-Poderoso. Nada, nenhuma força da natureza está aquém do poder de Deus. Ninguém, nenhum ser humano ou ser do mundo terreno está aquém do poder de Deus. Meus amados, nenhum ser espiritual pode se sobrepor ao poder de Deus. O poder de Deus é soberano por sobre toda a criação, céus e terra. Não é assim que Gênesis diz? E criou Deus os céus e a terra? Então, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual está sob a soberania, sob o poder de Deus. E nós sabemos que Deus é triuno, Ele é trino, Ele é Pai, é Filho e Espírito Santo. Então, meu irmão, você que é crente, entenda que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o seu advogado. Ele não é o seu acusador. Ele está à destra de Deus agora, para interceder por você. Não há pecado que você tenha cometido, meu irmão, minha irmã. Por mais terrível que esse pecado seja, aos olhos do homem, aos olhos do seu pastor, aos olhos da igreja, aos seus próprios olhos, por mais indigno ou indigna que você acha que você seja, e você é realmente indigno ou indigna, você é uma pecadora e você é um pecador, mas você tem um advogado à destra de Deus. E esse advogado chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que submete a natureza, as tempestades no meio do mar da Galileia, aquele que prega para multidões as parábolas do reino no oeste do mar da Galileia, e aquele que submete espíritos imundos, 6.000 demônios, ao som da sua voz, lá na região dos Gerazenos, é o mesmo Deus, é este Jesus Cristo, o Filho de Deus, Todo-Poderoso como o Pai e o Espírito Santo, é o que é o seu advogado. É a Ele É no nome dele que você deve pedir perdão pelas suas faltas e clamar a ele para que você mude a sua vida e seja um crente, uma crente piedosa e piedosa. Meu irmão, aprenda uma coisa: nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo, nada. Pois o Pai, antes da criação do mundo, na eternidade, ele olhou para você e te chamou pelo nome e disse: tu és meu, e disse: tu és minha. E no tempo certo da sua vida, o Espírito Santo regenerou o teu coração por meio da graça irresistível, te levou ao arrependimento, à confissão dos pecados, e te levou aos pés de Cristo, e você aceitou o senhorio de Cristo na sua vida, e você se submeteu à palavra de Deus e à vontade do Senhor, e você foi feito filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem 6.000 demônios, nem toda a legião das hortes infernais, nem o próprio Satanás pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero falar para você não crente, para você que ainda é um ímpio, ainda não convertido, como um dia, outrora, todo crente foi. Meu amigo, minha amiga, lembre dessa história, dessa pregação. Nem os porcos quiseram os demônios. Nem os porcos quiseram ter um relacionamento com os demônios. Como você quer ficar brincando com forças espirituais no meio de sincretismo religioso, no meio de espiritismo, no meio da idolatria do catolicismo romano? Paulo diz que por trás de uma imagem de escultura existe um demônio. Então você que está enganado por essa idolatria, você está tendo um relacionamento com demônios. Meu amado amigo, minha amiga, você acabou de ler aqui comigo essa porção da palavra de Deus. Nem os porcos quiseram ter relacionamento com os demônios. E você, às vezes, sem saber, está beijando a imagem que para você pode ser um santo, uma santa, mas por detrás tem um demônio. Meu amigo, minha amiga, você que ainda não é crente, perceba, existe uma máxima no mundo: ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio de demônios. Ou você é influenciado pelo Espírito Santo, ou você está sendo influenciado por demônios. Ou você serve a Deus, ou você serve aos demônios. Não há meio termo. Não há meio termo. Portanto, eu tenho a dizer para você, meu amado ouvinte, arrependa-se de seus pecados e entregue-se somente a Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra. Nós te louvamos pelo teu poder, pois sabemos que o teu poder e autoridade é manifesto tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, nos céus e na terra, e também abaixo da terra, nas profundezas do inferno. Tu és o Senhor de tudo e de todos. A ti todo joelho se dobre, toda boca confesse que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Senhor Deus, que a tua palavra tenha servido de alimento, de consolação, de crescimento, de exortação espiritual para o teu povo, para os teus eleitos, para os nossos irmãos e irmãs, e que tenha servido de arrependimento de pecados, confissão de pecados e salvação para aquele que ainda não se submeteu ao Senhorio único e exclusivo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.